Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e por aqui a gente comenta semanalmente, capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix no nosso capítulo de número 30, O Gigante Grope, no episódio de número 129. Por aqui eu não faço nada sozinho, senhores. Então com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues.
Soy yo. Buenos dias, companheiro de mi vida.
Meu Deus, ele já chegou hablando em espanhol. Que isso, amigo? De onde saiu
isso? É tudo que eu sei falar em espanhol. Acabou. Não sei de onde veio também, não. Porque eu tava aqui pensando que eu tinha que falar que o Ita está ficando preguiçoso.
Eu estou preguiçoso? Como assim?
Você só se apresentou como Itamar. Você pensou, deixa o Santos pra lá. Até hoje foi a primeira vez na vida, na história desse país, que você não falou, oi, meu nome é Itamar Santos. Não, eu sou o Itamar, gente. É isso.
Putz, nem percebi. É que eu sou, uhum. Eu sou uma senhorinha agora de 33 anos e aí essas coisas acontecem.
Isso é verdade? Uma senhorinha mesmo?
Pode ser isso, sabe? Pode ser isso. Uhum. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos dar os recados. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mundopottercast. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Já ouviu falar do TikTok?
Então, a gente... Eu já e você?
Também.
A gente... Você faz parte daquele TikTok das senhorinhas que se divertem, que respondem perguntas?
Não, porque ninguém nunca mandou uma pergunta.
Mas você já viu esse TikTok? Que tem uns 4, 5 velhinhas que começam a fazer perguntas assim, tipo, de cultura pop?
Não, nunca vi.
E aí os velhinhos respondem muito aleatoriamente, assim, porque eles não sabem o que é?
Não, meu algoritmo não tá intrigando isso aí.
Eu vou te mandar um desses, quando aparecer pra mim de novo, eu vou te mandar. É muito bom.
Manda, porque isso aí eu não caio no meu algoritmo, não. Nessa semana, essas duas semanas, o que só tem no meu TikTok, porque o algoritmo me fisgou, e ele leva o quê? Uns 3, 4 dias pra mudar, se você não continuar consumindo, é os memes de Chico, se tu me quiseres. Você já viu? Tipo,
já.
Que é o POV da galera fazendo ponto de vista, ou então a galera, tipo, abrindo a chaleira e aí saindo a música. É muito bom. E os outros vídeos é o... Aquele da galera na Bienal trocando qualquer coisa por um livro. Tipo, aí a galera dá, tipo, uma moeda, uma bala por um livro.
Entendi.
Tem conteúdo do Mundo Potter no TikTok e no Instagram. A Shelly cobriu a Bienal para nós. Ela arrasou muito. Vão lá ver.
O meu algoritmo tá único e exclusivamente voltado para One Piece.
Jura? Mas é porque você assistiu a série?
Eu assisti a série e aí eu fui consumindo, né? Estou consumindo, porque eu amo eu amo One Piece, né?
Uhum.
Inclusive, como foi a sua experiência assistindo?
Foi ótima. Primeiro, porque assim, foi uma das... Recentemente, eu reparei que foi uma das poucas coisas que eu assisti, que eu sentei pra ver, sem que eu quisesse emitir uma opinião sobre. Já parou pra pensar nisso? Foi a primeira coisa que eu não queria... Não me veio necessidade de emitir uma opinião sobre. Ou eu assisti e ter a necessidade de eu gostar de algo. Vou tentar explicar. Tipo Marvel. Tem as coisas da Marvel, você vai lá, então você já tá empolgado, você quer que o negócio seja bom. E aí você vai com uma expectativa alta. A Barbie, por exemplo, enfim. E aí depois disso tem a necessidade de uma opinião, porque... Próprio e tal. One Piece, zero. Porque era algo que eu nunca vi, não tinha uma expectativa para uma coisa. Eu só sentei e vi, consumi ela inteira e não senti a necessidade de ter que sair falando sobre. Eu só me diverti. Foi tão legal.
E você gostou?
Foi,
muito.
Eu me diverti.
Você vai começar a assistir o anime?
Eu senti uma leve... Sabe o comichãozinho? Uma coceirinha? Uma...
Uhum.
Talvez eu queira saber mais sobre isso aqui. Mas como eu não vou omitir nenhuma opinião pra não gerar nenhum tipo de expectativa, talvez sim, talvez não. Então vamos ver.
Eu vou dar uma opinião.
Tá, mas antes... Tá, fala. Eu quero ver. Fala.
Eu queria saber o que eu quero ser mais antes. Eu fiquei curioso.
Não. Pode ir. Eu vou falar. Vai lá.
Minha opinião é, foi o melhor live action de anime que eu vi na minha vida.
Eu ouvi muito isso dos otakus recentemente, né, lá no Twitter.
E não quer dizer que seja perfeito, tá? É pra quem não assistiu, pra quem não conhece nada de One Piece como Ita, eu acho que foi perfeito. É, por que, que eu falo que ele não foi perfeito? Porque o anime, ele tem, o anime, o mangá, ele tem muito mais emoção envolvida. Aquela cena da Nami lá, quando ela pede pro Luffy salvar ela, ela tem, tipo, muito mais emoção do que ela efetivamente teve. Ela teve muita emoção, mas, assim, no mangá, no anime, é pra você se descabelar de chorar, entendeu?
Mas é porque o anime tem tempo, né? Ele tem tempo pra se desdobrar. Aprofundar os personagens, a série ali não tem. Cara, é aquilo que eu sempre falo sobre mídia. As coisas mudam quando ela vai pra uma mídia diferente.
Uhum.
Por mais que a gente compare uma coisa com outra, a gente também tem que abrir a mente pra pensar que aqui é um novo produto. É igual Harry Potter, igual qualquer outro produto. Não vai ser 100% fiel, ele vai precisar ser adaptado pra se encaixar. O lance é a essência. Você sentiu a essência de One Piece ali?
Com tanta certeza. Isso, inclusive, era isso que eu ia falar. Isso são detalhes, entendeu? Uhum. Porque logo na sequência tem a cena de todos os chapéus de palha prontos pra atacar.
Uhum.
E aquela cena é um Ctrl-C, Ctrl-V do que tá desenhado, entendeu?
Uhum.
É lindo, gente, sério. Eu gostei bastante, e muita gente que nunca viu One Piece na vida assistiu, porque, né, virou uma das séries mais assistidas na Netflix, explodiu todos os indicadores da coitada do streamer, Vandinha, ninguém sabe mais o que é, passou fucking Stranger Things, o que me deixou um pouco chocado, tá? Então aqui dados pra vocês.
A gente tem que ver se os números se mantêm.
Sim, claro.
Porque, tipo, ele bateu alguns números de estreia, mas aí os números de frequência de Vandinha são muito altos, de Stranger Things também são absurdos. Tem que ver se ele se mantém, mas só esses números que ele bateu já faz garantir que exista uma segunda temporada, o que é muito legal, visto que é uma série muito cara pra ser produzida,
uhum.
E é uma série que vem de um produto extremamente longo, com muitos arcos, complexo e blá, 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 porque tem muitos episódios, né? One Piece é um dos animes mais... É um dos maiores, né? Pelo menos pelo que eu li, assim, por cima, porque não o conheço. Mas ele tem muitos episódios, mais de 1000, se eu não me engano, não é isso?
É pouca coisa. Saiu uma pesquisa de quanto tempo demoraria pra você se atualizar em One Piece. No método normal, assistindo 2 episódios por dia, você demora 1 ano e 9 meses pra finalizar.
Mas isso em tempo de... eu digo de tempo de produção, de tela, gravação,
não.
Tá? De você produzir o conteúdo, entendeu?
Isso a gente tá falando só de assistir o que já tá pronto. Uhum. Imagina a produção, imagina, isso esquece.
Então, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Então é óbvio que é um tipo de produto que vai sofrer uma grande adaptação para que ele possa existir em live action. Então é entender que o produto tem uma inspiração, mas que a gente eventualmente vai se distanciar do produto original. Que nem é um anime, né? Que, se eu não me engano, é um mangá. Já é uma adaptação de uma adaptação. Então, tem tudo isso. E é isso. Eu gostei, e o que eu vou falar é aquilo que eu já fui criticado outras vezes, né? Gostosos. É uma série que só tem gostosos.
Meu Deus do céu, gente. A gente precisa muito, mas muito, dar um jeito de apagar o fogo do Ita.
Não, meu fogo está super controlado, mas eu pensei, gente, que casting legal, que casting bonito, todo mundo é bonito. Eu achei todo mundo bonito, eu achei todo mundo umas delicinhas, entendeu? O menino do cabelo verde, assim, meu Deus, o loirinho lá da comida também, o contador de história também, enfim, todo mundo assim, e o Luffy, ele é carismático.
Tadinho, ele é bonito também.
Também, mas é que homem carismático me fisga com mais facilidade, entendeu?
Ah, entendi.
São as nuances, são as nuances. E... O que mais? Os Deres também são, nossa senhora. Então, uma delícia, menina, visualmente.
Ai, ai, Jesus, ai, ai. A gente tá aqui falando de uma história, a gente tá aqui falando de uma série que traz a luta contra os poderes políticos.
Nossa!
A gente traz aquele bando de renegados que lutam pelo bem da população, e a gente tá falando
os Robin
da bunda do Zoro.
Linda, por sinal. O menino lá da cruz lá, esqueci o nome dele, que na verdade eu não sei o nome de nenhum deles. Nossa senhora, menina, eu passei mal. Menina, passei mal. O primeiro chapéuzinho de palha lá também, passei mal com ele também. O que mais? Eu só não surtei tanto assim com o palhaço, porque a internet amou o palhaço. Eu achei isso muito engraçado, que a galera...
Tava sensacional, sensacional.
Mas eu disse de sex appeal, entendeu? A galera tava surtando com o sex appeal do palhaço. Eu não peguei esse hype aí.
Deus do céu.
Deus, tu não sei Deus. Se você viu isso. Tinha fancam dele.
Liberado para todas essas redes e patrocinado por ninguém, a não ser por você que tá tendo que ouvir isso, mas tudo bem. Will!
Acho que a gente pode passar para outro assunto, né? Posso atualizar os nossos ouvintes da minha compra lá do Submarino, dos livros?
Por favor, faça isso, estamos ansiosos.
Então, queria avisar que meus livros chegaram, não precisei acionar a justiça, todos eles chegaram. Fui super bem atendido pelo pessoal do Submarino, depois de eu reclamar muito no Twitter. Eles entraram em contato na DM, colocaram um rapaz à disposição para monitorar meu pedido.
Como era o sex appeal do rapaz?
É, eu acredito que era um robô, na verdade.
Ah, tá. Mas sei lá, você tem essa tara?
Não, obrigado. Não. Ah, tá. Apesar que em Westworld, mas assim, deixa quieto. Deixa abaixo. deixa abaixo. É, já viu o Rodrigo Santoro em Westworld? Nossa, não. Menina. Pelo amor de Deus, a gente passa mal. É... Passou do mal, meu Deus. Com as lembranças agora. Foco. Então, eles entraram em contato, mandaram mensagem. Ainda achei assim um pouco demorado para receber, dentro dos prazos que tinham e tudo, mas os livros chegaram. Então, é isso. Eu cheguei a falar que livros eram?
Não.
Tá, o que eu comprei foi as edições de Sandman, que é acho que eles chamam de Absolute, que eles reúnem em cada edição várias HQs. Então ele é grande, pesada, de capa dura e tem 600 páginas.
E você cada. Pagou quanto?
R$6 em cada. E é um produto que custa R$200.
Você podia muito ter me avisado.
Amigo, eu descobri no dia, foi um desespero, é até o que eu vou contar. Quando eu fui fazer o primeiro fechamento, assim, eu não podia pegar... Se eu pegasse mais de 3 livros, o frete dava muito alto. Uhum. Se eu pegasse menos de 3 livros, o frete não compensava. Então, tipo, eu peguei 3 livros, pus no carrinho e paguei. Quando eu voltei, já tinha uma edição que já não tinha mais disponível, entendeu? Então, eu tô com a edição 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E a edição 5. Ficou faltando a edição 4 pra completar a coleção, entendeu?
Entendi.
Mas mesmo se eu comprar agora a edição 4 no preço atual e fizer uma média de tudo,
ainda sai mais barato.
Ainda sai mais barato, porque em média R$200 cada uma dessas edições da Panini. Elas são enormes. Será que você vai conseguir ver? Tá vendo?
Uhum.
É, quem tá ouvindo a gente não tá vendo, infelizmente. Mas elas são grandes, 600 e poucas páginas, né? Capa dura, lindas, assim. E eu sempre quis ler Sandman. Eu tenho Prelúdios e Noturnos. Bem pequenininho, fininho, assim. E aí eu falei, putz, é uma oportunidade. No dia tinha vários livros da Dark Side também, de capa dura. São livros que custam tipo 100, 100 e poucos, davam tudo R$6. Só que isso, tinha coisa que você colocava no carrinho, quando você tentava fechar não conseguia. Tinha gente que estava em outros estados, o frete estava muito alto. E eu dei sorte. E não tive o pedido cancelado e recebi ele. Não é erro, não é falha, já expliquei isso. Submarino, Americanas tinha total consciência de que eles colocaram todos os livros que eles quiseram colocar a este preço. Então, se você teve seu pedido cancelado, procure o Procon da sua cidade para poder aí, porque tem que entregar. Minha experiência com o Submarino foi positiva. Recebi atendimento, eles acompanharam meu pedido e o pedido chegou. Então, eu estou falando pela minha experiência. E acho também me senti na obrigação de vir comentar que deu tudo certo também, porque, né?
Reclamamos, também temos que...
Né, temos que...
Desreclamar.
Exato. Falar que não, eles entregaram, tudo bonitinho, mas se você passou por alguma situação, você sabe o que fazer. Já falamos sobre isso. Antes da gente seguir pro programa, você queria comentar sobre o quê, Masterchef?
Eu queria comentar sobre Masterchef, mas eu não vou dar spoiler, tá?
Tem spoiler sim e dos grandes. Se não quiser saber, pule para o minuto 22 e 48 segundos.
Se você tá ouvindo isso na sexta, ontem aconteceu a final do Masterchef 10. Masterchef 10 foi uma edição especial para quem não tá assistindo, justamente comemorando os 10 anos, então teve muito retrocedendo. A entrada, né, a fase de entrada remeteu ao primeiro Masterchef, onde as pessoas tinham que cortar cebolas nos formatos certos, então a gente teve...
Sim, eu lembro disso!
A gente teve aquela entrega da colher para as pessoas que entraram, como aconteceu, se eu não me engano, no Masterchef 2 ou 3. Então, assim, Foi muita inspiração, tanto que a gente teve visitas durante o programa dos competidores que ganharam ou que participaram do Masterchef. Teve um episódio que foi muito legal, que foi uma batalha. Eles chamaram lá alguns personagens icônicos que já tinham passado pelo Masterchef e você tinha que desafiar, e o participante desafiava um deles para fazer a comida que eles fizeram para entrar, sabe? Foi meio legal, foi muito legal.
Nossa, que interessante.
Foi. E fomos para a final do Masterchef, por isso que eu te falei que você precisa assistir. Essa temporada, que ela foi muito, 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 muito gostosa, assim. E fomos pra final do Masterchef com dois personagens que eu queria que fossem desde o primeiro dia, assim. O Wilton, que é uma pessoa gorda, trans e preta.
Que legal.
Que vem do interior do interior do interior, se não me engano, de São Paulo, tá? Mas não vou lembrar. Ele é professor de canto, assim, muito legal. Tenho problemas com a personalidade do Wilton? Tenho, mas a história dele é muito boa. É, e também foi a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela fala, né, que ela é da quebrada do Rio de Janeiro, ela é mãe solo. É, durante a infância dela, a mãe dela fazia comida de potinho para vender, para que ela conseguisse se manter e manter os filhos. Enfim, foram dois personagens que são representativos para o brasileiro.
Tinha talento, competência e que, amigo, representam o Brasil. Muito legal.
Aí é que entra a parte. Eles tinham talento, mas eles não tinham oportunidade de estudo.
Uhum.
O que você vê da evolução do primeiro dia dos dois pro último dia dos dois é absurdo, porque eles estudaram. Uhum. E acho que tá aí o grande mensagem dessa temporada. Os caras, eles tinham um sonho, mas não tinham oportunidade.
Uhum.
Quando eles entraram no Masterchef, eles abraçaram isso de um jeito surreal, surreal. E estudaram, e tipo, esse Wilton que eu tô falando pra vocês, os dois estudaram muito juntos, tá?
Uhum.
Esse Wilton que eu falei pra vocês, ele estudava muito, tipo, pra caralho, assim. Você via ele com um livro, trazendo referência e enfim, foi muito bonito de ver. E qual que é o meu ponto, assim, que eu queria trazer pro dia de hoje?
Uhum.
Numa temporada anterior, que eu não vou lembrar qual é, pra quem não conhece, no último programa, né, na final do Masterchef, cada um dos participantes precisam criar um menu, que é um menu autoral,
uhum,
que tenha entrada, prato principal e sobremesa.
Uhum.
Eles mandam isso, mandam isso para a produção coloca junto com um monte de outras coisas no mercado, e você faz, pega o mercado por 3 minutos, mas enfim, os produtos que você quer vai estar no mercado.
Uhum.
Em temporadas anteriores, uma pessoa que eu lembro muito, assim, tipo, que eu falei, ah, legal, mas não tão legal. Ele pediu uma carne que é tipo assim, R$600 100 gramas.
Uhum.
E ele falou assim, ah, eu pedi pra cá, né, que eu queria usar aqui porque eu nunca mais vou ter oportunidade de usar isso.
Uhum.
Foi a fala dele. E eu falei, tipo, ah, bacana, aproveitou a oportunidade, mas, né, gastronomia é realmente um bagulho muito caro. Foi a mensagem que passou na minha cabeça. Afinal de ontem, o que nós tivemos? Bolinho de arroz.
Que legal.
Nós tivemos uma coxinha, não foi no formato de coxinha, a entrada, né? A uhum. Ana entrou com um bolinho de arroz. Ela tinha um bolinho de arroz com um creme de cabotiá e uma couve,
uhum,
que eu lembro era isso. O Wilton, ele se inspirou na coxinha, então ele fez uma batata com um velouté de frango, mas velouté de frango é uma sopinha, pra quem uhum não sabe, de frango com pele de frango em cima.
Que delícia.
O prato principal do Wilton foi uma copa lombo de porco. É porco. Uhum. Por mais que seja uma peça nobre de porco, é porco. Vai custar uns 30, 40 reais o quilo. Uhum. Tipo, explodindo. Foi...
acho que depois do frango, acho que o porco é o mais barato.
Sim.
No mercado.
Na verdade, o frango e o porco tem épocas que estão muito batendo, assim. Uhum. Teve purê de inhame e um molho de cerveja preta.
Que
a
delícia.
Ana Carolina, pra entrar pro prato principal dela, ela fez rabada.
Ai, que delícia. Ai, você tá me deixando com fome.
Rabo, ela fez... Pra sobremesa, o Wilton pegou um pão de mel. Tipo, ele pegou os ingredientes de um pão de mel.
Uhum.
E separou. Fez um mousse de chocolate, fez um...
Ele fez um pão de mel desconstruído.
Ele chamou de releitura. Ele não quis chamar de desconstruído. Porque eram os elementos do pão de mel que ele transformou em uma outra sobremesa que tinha gosto de pão de mel, mas, por exemplo, não tinha o bolinho.
Entendi.
Não tinha, era o gosto, porque eram os mesmos elementos, mas era uma outra coisa. E a Ana fez um sorvete de capim santo, erva cidreira, e aí ela colocou uma...
Isso
uma...
tinha que ficar muito bom, porque isso tá no básico, né? Pra uma final, tá muito no básico. Mas aí, entendeu? Que aí o lance é a excelência. Se ela tiver executado muito bem feito, aí ela mandou muito bem.
Mas se, ela que ganhou, inclusive, tá?
Uhum.
É spoiler.
Uhum.
Mas, assim, entendam o que foi feito nesse momento. Pra quem gosta de cozinha, é lindo.
Uhum.
A gente tá tendo uma final do Masterchef, onde se espera pratos de restaurante, isso foi dito.
E eles entregaram, só
eles
que
entregaram,
com ingredientes...
Com ingredientes que todo mundo tem em casa.
Entendi.
Sabe? É uma prova absurda de que cozinhar bem não é dinheiro.
Uhum.
É vontade, é calor... É calor. É vontade, é amor, é carinho. É você se esforçar, e tudo bem se você
e
não gostar de fazer isso.
Mais de tudo, conhecer o produto que você vai trabalhar.
Exato.
Porque se você conhece o produto que você está trabalhando, você sabe brincar com ele. Então,
exato.
Você sabe mudar, você sabe criar, né? Criar é mais difícil do que replicar, né?
Então, assim, eu achei essa temporada legal. Icônica. Eu achei essa temporada foda e foi finalizada de um jeito absurdo, assim, sabe? Você vê que um menu completo, estilo cozinha profissional... Consegue ser feito ali, cara, a Ana Carolina, ela não gastou R$200 pra fazer o menu completo dela. Tipo assim, eu tô chutando alto.
Uhum.
Ela não gastou R$200.
Entendi.
Então ela não gastou R$200 no prato dela. R$200 é, sei lá, se você for pegar foie gras, que é o fígado do pato, não tem nem vontade de comer, confesso.
Pato não, é ganso, não é?
Do ganso. É R$600 o quilo. A gente tá falando ali de você conseguir pegar um pouquinho menos de meio quilo. E a galera faz isso, tipo, virar muito chique. Ah, é isso que tem que ser. Cara, não é. Eu gostei porque qualquer pessoa consegue ser Masterchef em casa.
Uhum. Acho que o cerne do programa, o espírito do programa sempre foi esse, né?
Tipo, nunca foi. Sempre teve vontade de ser.
É que eu acho que depende muito dos competidores. Porque o programa, ele nunca quis, de certa forma, baratear os produtos para que eles fossem, tipo... Olha só, você pode ser um grande chef com produtos acessíveis. Não, a ideia do programa sempre foi despertar os chefs que existem por aí.
Sim.
Mas ele nunca discriminou o tipo de produto. Então, ele nunca forçou que os participantes só utilizassem produtos de alta qualidade, tipo foie gras e tal, tal, tal. É claro que ao longo das temporadas você tem muito desses produtos porque eles são difíceis de acesso, então eles também têm complexidade para a criação de pratos. Mas a gente sempre teve muitas... lembro quando eu assistia que sempre tinha muitas competições, episódios em que eram inspirados em coisas às vezes muito simples, tipo de algum produto muito simples, de fazer, recriar ou refazer. É muito legal ter um final de temporada com essa cara que você tá trazendo, nesse espírito.
Uhum.
Acho muito legal.
Eu fiquei apaixonado. Assim, foda. Palmas. Artistas.
Pra gente concluir, assistiu The Bear?
Assisti a primeira temporada de The Bear. Entendi o que você quis dizer sobre Taylor Swift estar presente sem estar presente e ter ficado foda. Achei...
Então, mas aí você lindo. Assistiu, na verdade, a segunda temporada.
Então.
Ah... Porque tá na segunda, não tá na primeira?
Vamos entender algumas coisas. Eu fiquei um tanto quanto confuso, Vindeberg. Mas assim, eu fui confirmar. No meu coisa aqui, tá marcado primeira temporada.
Você assistiu a segunda.
Mas ela meio que tá bagunçada. Porque assim, algumas coisas foram acontecendo do nada. Por exemplo, eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas o personagem principal lá.
Uhum.
O chefe. O Carmen. Do nada ele começa a namorar a mulher do outro restaurante.
Não, o Carmen não namora nenhuma mulher de outro restaurante. O Carmen não namora nenhuma mulher de outro restaurante.
Claro que sim. Tem aquela mulher, tem um restaurante que ele trabalhava, que ele manda a Rich lá fazer um estágio.
Ele não namora nenhuma... O Carmen namora uma médica. Ele não namora nenhuma chefe de cozinha.
Enfim, do nada aparece essa mulher no negócio.
Você tá assistindo errado, porque, tipo, eles se encontram antes de eles começarem a namorar, eles se encontram no mercado.
Então, isso que eu tô falando, tá muito bagunçado na minha cabeça. Eu acho que o bagulho que eu assisti tava todo zoado, tava todo, tipo, enrolado. Porque, assim, tava indo bonitinho lá, tipo, ele vai, tá no restaurante, o irmão dele faleceu, ele tá tentando cuidar das contas, ele não tá conseguindo.
Isso é a primeira temporada.
Vem a menina começa a trabalhar com ele.
Sim.
Vai fluindo as coisas. Aí ele briga com aquele babaca daquele amigo dele. Aí ele volta com o babaca do amigo
dele. O primo.
É que não é primo, né? Eles
mas eles se chamam de primo. É uma coisa italiana.
E aí tá bonitinho, né? Tá vindo. Aí ele vai fazer o cachorro quente que ele dá o sonífero pra todo mundo lá, remédio.
Uhum.
Ainda é a primeira temporada, não é?
Sim.
Beleza. Aí o primo dele vai pro restaurante lá fazer um estágio.
Não, aí é a segunda temporada.
Então, eu acho que tá tudo misturado. Uhum. E aí faz muito sentido na minha cabeça. Eles só abrem o restaurante na segunda temporada.
A segunda temporada... Você passou pelo episódio das latas de molho?
Sim.
Que ele abre as latas de molho?
Não.
Então, você não viu o final da primeira temporada ainda.
Mano, tá tudo misturado.
Tá tudo misturado.
Faz muito sentido porque eu não entendi porra nenhuma.
O final da... Eu posso te falar porque não é um grande spoiler isso. O final da primeira temporada, ele finaliza com ele decidindo que vai fechar o restaurante, né? Do jeito que ele é, uhum. E montar um restaurante novo, junto uhum. com a menina que eu... Desculpa, gente, esqueci o nome dela agora. Que é a sous-chefe dele.
Isso.
Que ele vai abrir um restaurante junto com ela. Mas, pra isso acontecer, tem um plot twist em relação ao irmão dele. Algo que o irmão dele deixou pra ele, que tem a ver com o raio do molho, por isso o tal do molho, do macarrão e blá. Amigo, você assistiu bagunçado aí.
Não, porque assim, eu vi que o final não fez sentido. O começo tava muito bonitinho, e de repente ele tinha um restaurante novo, a irmã dele era gerente do restaurante, a mãe dele aparece e some, tipo, não entra no restaurante.
Exato, antes disso tem o episódio 6, onde que a gente conhece a mãe dele melhor. A irmã dele aparece super pouco na primeira temporada, na segunda a irmã dele tá fixa, porque ela já
Ah, tá, então foi ótimo. Eu assisti metade da primeira temporada, metade inicial da primeira temporada, metade final da segunda temporada, já sei a história inteira. Beleza.
Na verdade, você não viu nem o final de um, nem o final do outro. Tá tudo misturado aí. Faz o favor de assistir isso direito.
Ai, meu Deus, que raiva.
É, porque o sétimo episódio da primeira temporada é muito bom. E pra mim, o sétimo episódio dessa temporada é excelente. Melhor que o sexto, que é o que todo mundo fala, que o sexto é o de Natal. Mas é bem interessante. E o grande vilão, não existe vilão nessa série. Na verdade, o vilão dessa série é a ansiedade.
Uhum.
É muito legal. Nossa, The Bear é incrível. Queria que você tivesse assistido direito.
Eu também, né? Porque eu acabei de descobrir que não. Mas não. Enfim, eu gostei do jeito que eu assisti.
Mas é que tá faltando um monte de coisa. Né?
Claro que tá.
Então, você vai ter que assistir o negócio direito, sei lá. Não sei que você tenha assistido de novo, mas se fosse você, eu ia assistir pelo menos os episódios certos que estão faltando.
É, eu vou assistir os que eu perdi, né? O final da primeira e o começo da segunda.
É, você assistiu o final... Assistiu o final, você assistiu.
O final é quando ele monta o restaurante bonitão.
Isso.
Aí tem a mãe dele chega no último dia, fala que não consegue entrar e volta. Isso. Eu vi o final. Por isso que eu te falei que eu achava que eu tinha terminado uma temporada. Mas na minha cabeça tava muito confuso.
Então. É porque... É
porque eu perdi o meio da história.
Você perdeu o meio da história. Você perdeu o meio das duas histórias, né?
Não, eu perdi o final da primeira e o começo da segunda.
Nossa, que desastre.
Eu assisti,
desastre.
Sei lá, os...
Que desastre.
Isso,
mas enfim...
É isso. Eu vi que tava confuso, mas eu também entendi um pouco, então já...
O que prova que The Bear é a melhor série, porque mesmo assim você ainda gostou.
Sim.
Isso prova o quão bom ela é.
Eu pensei em algum momento que eu tivesse dormido e perdido um episódio. Falei, ah, não vou voltar, não.
Meu Deus, que situação.
Mas, gente, como as coisas acontecem rápido.
Não é.
É isso que dá, assistir às séries de forma não oficial. Viu, crianças, não vale a pena.
Eu acho que a gente tem que encerrar, né, esse bloco.
Pra iniciar.
Pra iniciar, porque senão as pessoas vão embora, porque elas já estão cansadas. Né? Eu tava esperando aqui pra ouvir Harry Potter e até agora, nada.
Já passamos por tudo. Mundo Potter é um podcast semanal que fala sobre Harry Potter, mas também te traz atualizações, cultura, emoções e principalmente vozes sexys como a nossa.
Então vamos pras corujas?
Temos corujas hoje?
Temos. Temos uma corujinha que você vai ler pra gente, que é da Iana Magalhães. A gente ama esse nome, né? A nossa... Bom, vou deixar você...
Eu tô esperando o momento em que a Iana vai me mandar um áudio cantando Chico.
Eu tô esperando você me mandar esse áudio. Você disse que gostou de Chico, achei que você ia se empolgar.
Interpretando Chico, de Luísa Sonza, Iana Magalhães.
Tá, mas lê pra gente aí a cartinha da Iana, por favor.
Olá, meninos maravilhosos e editor. Nossa, o editor tá sumido, né?
Faz tempo, né? Tá trabalhando faz muito, tempo, né? Mas ele dá tempo. O sangue, né? Que é importante.
Paulo, eu estou aqui o tempo todo. Só você não viu.
Olá, meninos maravilhosos e editor. Como estão? Sua cantora de MPB favorita voltou. Há pouco mais de um mês, eu estava lacrando a câmera secreta com vocês e já estou no episódio 87, chegando na segunda tarefa em um cálice de fogo.
Caraca! E a Ana voa, mano. Ela voa, ela arrasou.
Ela tá corajosa de ouvir a gente assim, né?
Tá, nenhum não me aguento me ouvir o dia todo.
Eu aguentaria me ouvir, minha voz é tão gostosa.
É, não tenho essa autoestima toda que você tem. É lá.
Você sabe que eu já trabalhei isso com meu psicólogo, né?
Eu trabalho isso com a minha psicóloga toda semana.
Porque eu falo pra ele que eu tenho que aumentar a minha... eu tô bem, ele fala, não, que você tem que aumentar a sua autoestima. Porque você trabalha só no campo da realidade, do que é real. Você precisa ter uma autoestima um pouco mais elevada. Ele fala que eu só falo a realidade.
Entendi. Ok, tá.
Gostaria
ele
que de
é o
dizer
profissional,
que...
ele que é o profissional, né?
Exato.
Então sou eu, que é ele.
Gostaria de dizer que amei os episódios... Amei que os episódios estão semanais. Pois são mais episódios em menos tempo e eu posso maratonar sem medo de ter que esperar a próxima semana pra ouvir vocês.
É, só que aí a gente chega o quê? Assustadoramente perto do fim. Porque a gente entrou na reta final deste livro. Falta, ou com esse, são 8 episódios pra acabar essa temporada. Claro que aí tem mais um do Rebobinando, né? Pra gente fechar. Então...
Alô, Chalé 3!
Então são 9 episódios que faltam pra encerrar com este. E aí a gente fica a 2 livros de terminar toda a saga de Harry Potter. Então, assim, é isso.
Enfim, seguindo a carta de Iana Magalhães, comecei a trabalhar de manhã no laboratório da escola e deixo o mundo Potter tocando quando faço o que preciso fazer.
Meu Deus, eu preciso parar um minuto. Você faz isso de fone, né? De fone de ouvido. Você não bota a gente pra tocar na escola... Sem fone
mas
de ouvido.
É que ela deve estar sozinha lá, né?
Ah, tá. Mas sei lá, se chega uma criança.
Não tem crianças lá. Ah, e se tiver criança também, nós temos um podcast família.
É, a não ser quando você...
Poderíamos ser o G-Show.
A não ser quando você começa com as piadinhas, né? Toda vez que você começa com as piadinhas, eu lembro da nossa ouvinte que escuta a gente com as crianças, que é a Ju. Toda vez. E aí eu fico, meu Deus, as crianças da Ju, entendeu? As crianças da Ju escutando o Paulo falar um absurdo desse. Eu fico preocupado, Paulo. Eu fico preocupado real. E agora que a gente é escutado na escola, eu estou preocupado. Eu espero que a amiga que esteja usando um fone de ouvido.
Minhas caminhadas ao metrô e de volta também são em companhia de vocês. Posso dizer que me encontro viciada neste podcast. Espero que continuem após terminarem os livros. A gente tá pegando num ponto muito crucial pro Ita hoje.
Muito sensível, eu tô muito sensível. Porque comecei a analisar a quantidade de coisa e tal, e vi... Eu enxerguei o fim, meninas, e aí foi triste.
Tem uma luz no fim do túnel e não é boa.
Não, eu vi o fim, aí eu fiquei assustado. Mas, enfim, faz parte do trabalho.
Bom, vim trazer algumas informações que achei muito interessante. Li recentemente um livro chamado Crônica dos 9 Reinos, sobre mitologia nórdica. E me lembrei muito do mito do... Não, me lembrei muito do mundo do nosso bruxinho favorito. Isso porque Odin, o pai dos deuses, tem 2 lobos que o acompanham. Um deles possui o nome de Fenrir, como não lembrar do nosso amiguinho Greyback, não é mesmo? E com isso, me lembrei do nome do nosso professor de defesa contra as trevas, mais amado, Remo Lupin, e a origem do seu nome. Como bióloga, a parte do Lupin foi mais fácil, levando em consideração que o nome científico dos lobos e nosso melhor amigo cão é Canis Lupus. Já soube de cara que Lupin e Lupino faziam referência aos lobos. Mas pensando em mitologia, lembrei da mitologia romana dos irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que deram nome e origem à cidade de Roma, sendo criados e amamentados por uma loba quando foram descartados na floresta. Achei muito interessante encontrar essas referências no livro e já quero sugerir isso como continuação da saga do podcast. Procurar referências mitológicas ou que não estão dentro da narrativa.
Achei legal. Achei uma ideia a ser pensada. Vamos.
Isso vira um crossover com Chalé 3.
É, sim. Curti bastante. Eu tinha a impressão de que, na verdade, Odin tinha dois corvos, não era? Eu tinha a impressão de que Odin tinha 2 corvos, mas pode ser só impressão minha. Mas faz muito tempo.
Faço a menor ideia.
É, eu lembro, mas pode ser que os corvos virem outras coisas também? Não sei. Muito distante mitologia nórdica. Embora eu tenha lido Magnus Chase, outra obra do Riordan, só que inspirada em mitologia nórdica. Gostei. Amiga, gostei da ideia. Você curtiu?
Eu gostei. Tô pensando no trabalhão que você vai dar, mas eu gostei.
Uhum.
Eu amei vocês terem lido minha cartinha no episódio 121. Fui lá ouvir e já estou ansiosa para chegar nesse episódio e ouvir novamente. vem aí, tá chegando.
Uhum.
Gostei da ideia de dar nome às corujas e quero batizar a minha juntamente com vocês e com o nome de Gertrudes.
Ah, que lindinha, a Gertrudes.
Amei as parcerias e corujas vindas da galera do Chalé 3. Comecei a ouvi-los por sugestão de vocês. Ó, somos muito influencers.
Influenciadores.
No mais, quero agradecer e parabenizá-los novamente. A gente precisava muito de um podcast de Harry Potter. Vocês não fazem ideia das risadas que eu dou no meio da rua.
Eu fico feliz. Isso. Fico feliz.
Talvez esse seja o nosso maior incentivador pra continuar isso tudo, sabia?
Ah, eu amo. Eu amo conseguir fazer a felicidade das pessoas. Eu Exato. Amo. Eu amo. Sei que às vezes a gente pesa o clima algumas vezes. Já fizemos muito. Mas amo saber que você se diverte.
A gente é muita gente. Eu tô sempre calmo.
É, a gente. No caso, eu. Mas eu fico muito feliz que a gente deixa a semana de vocês melhores. E ela falou que precisava de um podcast sobre Harry Potter. Fico muito feliz que ela tenha escolhido a gente. Mas eu sempre gosto de lembrar que a gente não é o único na podosfera.
E a gente é o melhor.
Embora eu estivesse lá nos primórdios. Não, não tô fazendo propaganda. A gente não precisa disso. Tem espaço pra todo mundo, cada um faz de um jeito diferente.
A gente faz melhor.
E adoraria que a gente pudesse ser amigo dos outros da podosfera, pra que a gente pudesse rodar todos os outros e bater papo com todo mundo.
Não.
Mas, infelizmente, não é muito assim, né? Não tem muita abertura entre nós. Cada um tá muito fechadinho, né, no seu canto.
Exato.
Mas eu queria poder conversar entre os outros, mas...
Eu não.
Claro que queria, tá fazendo só marra, só.
Óbvio que eu queria adorar conversar com as pessoas. Pra finalizar, sei que é uma polêmica antiga, mas apesar de amar festa junina, uma festa que existe no país inteiro pra comemorar o meu nascimento e o dela, nós dois juntos, nunca gostei de doce de abóbora e de batata doce de coração. Mas o doce de abóbora caseiro é gostoso, eu garanto. Doce de batata doce também não gosto não, mas o de abóbora de coração, queria não gostar.
Ah, eu nem vou entrar nessa discussão, que... Aqui, né, nossa amiga já apontou para mim ao dizer que doce de abóbora de coração é ruim. É o que conta. Não,
doce de abóbora de coração é maravilhoso.
Esse caseiro aí eu nunca experimentei.
Com isso, me despeço e até a próxima carta. PS, se puderem, deem um pedaço de chocolate para Gertrude se recuperar do cansaço de levar essa carta pesada e de segurar essa barra que é gostar de vocês.
Oh, que bonitinho. A Gertrudes acabou de ganhar 2 Ferreiro Rocher. Ela tá voltando pra casa muito feliz. Leve, bem leve.
Eu dei um macarrão pra Gertrudes, porque ela chegou bem no dia que eu tava fazendo a segunda receita.
Ah, verdade, eu vi nos stories.
Inclusive, temos ouvintes, Isabela Estocco mandou uma mensagem pedindo pra eu dar o meu review quando eu fizer com farinha de amendoim, tá?
Ah, não, todos ficamos curiosos. A gente tá numa linha muito gastronômica ultimamente, né?
Uhum.
Mas acho que eu posso decretar encerradas as corujas de hoje.
Eu tenho uma ideia de programa.
Ai, meu Deus, começou.
Pera, aí eu não vou pegar porque tá longe. Eu tenho um livro de receitas de Harry Potter. Que eu ganhei no meu aniversário.
Uhum.
De uma amiga muito, uma muito querida.
Uhum.
A gente pode fazer esse programa. Cada dia, um review de uma receita.
A gente vai trabalhar nisso, tá?
Adorei. Nossa, gente, arrasta pra cima quem
não quiser. Não vamos jogar a ideia aqui não, porque vai que alguém escuta e pega. A gente vai trabalhar isso no off. Mas isso é um troço que não funciona pra podcast, né? Isso teria que ser em vídeo.
Ah, claro que funciona, a gente vai só dar reviews, posta fotos. Enfim, vamos focar, que já são 11h30, a gente não começou esse programa ainda.
A gente começou esse programa, já fizemos o quê? Uma hora de programa e, gente, os ouvintes tudo indo embora, porque a gente não falou de Harry Potter ainda. Que desespero. Tá, decreto encerrado.
Falta o final da carta.
Desculpa.
Beijos e...
Tchau.
Nossa, que pouco caso com esse tchau.
Claro. Beijo, que Ana. Não! Você gosta de me pintar de vilão, né? Você acabou de falar que a gente tá atrasado, que você tem coisa pra fazer. Aí
Mas
você...
a gente nunca tá atrasado pros nossos ouvintes.
Você gosta de me pintar de vilão, Paulo Rodrigues, mas enfim. E Ana, muito obrigado pela sua mensagem, pelo carinho. A gente fica muito feliz de receber as corujas de vocês. façam como a Yaná, encaminhe a sua coruja através da DM do Mundo Potter, tanto no Instagram quanto no TikTok, ou através do e-mail, que é mundopottercast@gmail.com. Outro recado importante é, se você quiser ajudar a gente a permanecer aí semanalmente, ajude a gente financeiramente fazendo a sua doação através do padrim.com.br/mundopotter ou através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Outra forma muito importante é seguir a gente nas redes sociais, né? Marcar a gente sempre que possível para ajudar a divulgar o programa. Se estiver pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário lá na aba do episódio, comentando sobre ele, que é muito legal, muito importante. Classificar a gente em qualquer podcast que você estiver, que isso é sempre muito importante para a gente.
É isso.
Então vamos para a retrospectiva do episódio anterior. Minerva inicia uma briga perdida para tentar manter a moral de Harry Potter.
Arrasou.
Sinopse.
Palmas.
Desculpa, você quer falar alguma coisa?
Não. Só queria enaltecer sua retrospectiva. Foi maravilhosa.
Mas quem fez foi você.
Ai, muito obrigado. Eu sabia que tava boa.
É, então, o roteiro é seu essa semana. Se eu não falo isso, ele não fica feliz, tá, ouvintes? O roteiro hoje é assinado pelo Paulo Rodrigues, então vocês já sabem, né? Apertem os cintos, porque lá vamos ter uma viagem icônica.
Eu tenho um print que não diz isso.
Então, você tem um print, guarde esse print para você. Eu também tenho um maravilhoso que você me mandou essa semana.
Eu vou postar esse print sexta-feira.
Tá bom. Sinopse. A vida da Dolores segue um caos e por algum motivo Ronald consegue ser um bom goleiro. Ah, falei pra vocês que Hagrid tem um meio-irmão gigante para quem ele dá aulas de inglês? O que foi?
Não, tô esperando. Comentário.
Eu terminei.
Arrasou também. Ficou muito bom sua sinopse. Parabéns.
Foi você que fez.
Obrigado.
Foi você que escreveu. Eu fiz só uma pequena alteraçãozinha, assim, só pra deixar mais clean, mas é sua.
Entendi. Enfim, voltamos logo depois da saída dos gêmeos Weasley. Lembra quando eles vazaram da escola, assim, tipo, uhul, bora! Alguns dias depois dessa saída triunfal dos gêmeos, fizeram com que o Harry entendesse que aquela cena não ia ser uma cena qualquer, entendeu? Que aquilo ia fazer parte da história da escola. Aquela história foi contada, recontada, requentada e fofocada tantas vezes, sobre tantas perspectivas, sobre tantos fatos aumentados, que até quem tinha assistido a cena achava que ela tinha sido muito mais emocionante do que ela verdadeiramente foi. E olha que ela já foi emocionante. Tinha gente falando que os gêmeos tinham dado um rasante na Umbridge. Tinha gente falando que eles tacaram a vassoura na cabeça dela. Tinha gente falando que eles, sei lá, pegaram a Edwige e fizeram ela botar um ovo na cabeça da Umbridge. A história foi aumentada N vezes, entendeu? Existiam muitas possibilidades. Além de tudo isso, a gente ainda tinha um pedido dos gêmeos. Lembra desse pedido? Que era, gente, transformem a vida de Dolores Umbridge no inferno. E esse pedido está sendo atendido maravilhosamente bem por todo mundo. Primeiro, era só a diretora entrar na sala de aula que a turma inteira passava mal. Era a turma inteira sangrando o nariz, vomitando. E a Umbridge tentando descobrir o que estava acontecendo. Falou, gente, vem cá. Tá todo mundo de atenção se ninguém falar o que está acontecendo. E toda a resposta deles ela, professora, estamos sofrendo de Umbridgeite.
Eu amei. Eu amei.
Umbridgeite é muito bom.
Eu amei. Gente, Fred Jorge é genial com esse kit mata-aula. Eu imagino o quanto a gente não poderia usar nos serviços. Sabe o CLT que trabalha lá?
É isso que a gente tem que se preocupar com as crianças, de passar para as crianças. É esse tipo de coisa que a gente tem que estar preocupado quando a gente pensa, nossa, temos crianças ouvindo.
Ah, então tá bom, então eu vou me segurar aqui. Tá bom, eu tô de Paulitite agora. Vai lá.
Paulitite. Além dos alunos, a gente tinha os professores que não estão nem aí para ajudar. Lembra o que aconteceu lá atrás quando explodiram os fogos para todo lado? O mesmo se repetiu agora. Todo mundo olha para o pântano e fala, eu não sei se eu tenho autorização para fazer isso. A gente já sabe que Umbridge e Filch não tem competência para acabar com esse pântano. Eles até foram vistos lá tentando alguma coisa, mas nada rolou. A partir desse momento, então, Filch recebeu mais uma incumbência, que era... Dá a mãozinha aqui, querido. Vou te atravessar nesse pântano pra você chegar na sua aula.
Nossa, imagina o desespero. O Filch odeia essas crianças. E além de tudo, ele ainda tem que ficar levando essas crianças por dentro desse pântano pra ele chegar até as aulas. Esse homem deve estar num ódio, mas numa raiva. Mas numa raiva sem tamanho. Eu amei.
Não podia só desviar o pântano?
Eu fiquei
tem
pensando...
tanta passagem pra esse castelo?
Agora que a sala precisa, seria muito útil, né? Você chega lá na sala precisa e fala assim, preciso de uma saída para o corredor tal. E aí a sala precisa podia abrir uma passagem pra... pra lá, entendeu? Mas aí fechou a sala precisa porque a galera tava só criando uma armada lá dentro.
Eu acho uma pataquada.
Também acho, também acho.
Além disso, além dos professores estarem assim, tipo, não tô nem me vendo, Minerva e McGonagall foram à vista, assim, incentivando o Pirraça a fazer umas pataquadas, assim. O Harry fala que ele tava passando um dia e o Pirraça tava tentando desrosquear um candelabro, um cachiçal. E aí o Harry fala que ele jura que ele ouviu a Minerva falando de canto de boco pra desrosquear pro outro lado, assim. Então, os professores, além de não estarem fazendo nada, estavam incentivando o caos.
Eu tô amando essa energia. Eu tô amando esse lado da Minerva, entendeu? Porque a Minerva é uma pessoa que impõe respeito, principalmente sobre o Pirraça. E ela tá brincando, tipo, ela tá comprando a ideia do Pirraça pra infernizar a Dolores. Ah, isso é muito legal. Tô amando.
Minerva está rebelde.
Rebelde, menino. Amei, amei.
A moça que picou a Hermione também picou Minerva McGonagall.
Picou, picou.
Mas ninguém mesmo superava Pirracinha. Pirracinha, ele manteve a sua palavra, sabe? Manteve, né? Manteu não existe. Ele manteve a sua palavra de transformar a vida da Umbridge em um inferno total. Ele era o maior causador de caos do castelo. Ele derrubava coisas, ele puxava o rabo da gata do Filch, ele faz bagunça com as prateleiras, mas a sua travessura mais legal, mais quinta série, era, quando ele cansava de fazer tudo, ele ficava flutuando atrás da diretora, sim, tipo, deitado. E quando ela ia falar, ele fazia... Tenta falar aí, então eu vou imitar o Pirraça.
Falar o quê? Falar o quê? Paulo, deixa de ser besta. Fica soltando pãozinho toda vez que a Dolores fala.
Era isso.
Anda,
que o Pirraça
passa.
Fazia.
Muito quinta série. É muito a sua cara isso.
Ah, é muito bom.
É muito você.
Que você não ia rir.
Ah,
você não ia rir.
Ia sim.
É claro que ia.
É Paulitite. É Paulitite.
Paulitite, entendeu? A finalização com chave de ouro, assim, ó, pra acabar com a vida da Minerva, é que o Montag, lembra do
artigo do batedor? A vida da Minerva? Não,
a vida da Minerva, não. A Minerva tá feliz, a vida do Dolores. É, lembra do Montag, o goleiro, batedor, capitão do time da Sonserina?
Sim, sei.
O Gêmeo jogaram ele no armário, lembra? Ele ainda não recuperou a memória. Então, assim, tá uma confusão. Os pais desse moleque estão vindo visitar eles na ala hospitalar. Eu fico me perguntando se não tinha que levar esse moleque pro hospital. Porque, assim, a gente tem a Madame Pomfrey. Ela é uma enfermeira muito boa, mas ela é uma enfermeira pra cuidar de 1000 pessoas. A gente precisa botar ele numa ala de, sei lá, recuperação mental. Recupere sua memória em 3 dias. Beba um suco de abóbora batizado e ganhe suas lembranças de volta. Não sei.
Eu tenho uma justificativa pra isso.
Qual?
Ia chamar a atenção. E o Ministério não quer, já pensou? Um aluno de Hogwarts sobre o comando de Dolores foi levado até o Santo Mungos?
Pode ser.
Eu
foi
acho
uma passada de pano muito bonita sua.
Eu acho que tem a ver com isso. Por mais que o Ministério tenha um controle ali sobre o Profeta Diário, e isso podia chamar atenção, isso podia virar uma fofoca de boca a boca. Não é à toa que os pais do Montag tá indo até a escola, entendeu? Então eu acho que pode ter a ver com isso. Não sei. O que você acha?
Faz sentido. Sim, de novo é os nossos tostões, né?
Não tem... É, sim.
Mas faz sentido.
Né?
Boa, boa, garoto. Saiu bem. A Hermione tem uma leve dor, assim, pezinho na consciência e fala assim, gente, será que não é melhor a gente contar a verdade, né? Tipo...
Preocupada com o garoto.
É. Tá com dó. Fala, tipo... Aí o Rony fala, querida, você quer se preocupar com alguém? Se preocupa comigo.
Ninguém tá preocupada com a Marieta. Marieta tá até agora com os furuncos da cara toda deformada e ninguém
não,
tá preocupado
Marieta,
com a Marieta.
Marieta não tem que se preocupar não, dedo duro.
Tadinha da Marieta.
Não. Por que tem que se preocupar com o Rony, meu amigo?
Por quê? Porque o Rony acredita que a mãe dele vai culpá-lo pela fuga dos gêmeos.
Você acredita nisso?
Eu acho que tem fundo de verdade no que o Rony tá falando. Concordo com a Hermione ao dizer que não é justo que ela coloque a culpa no Rony, de fato não é, porque quem é o Rony pra poder controlar os gêmeos?
Uhum.
Mas eu consigo entender da onde que ele sente de que ele vai ser, que ele possa se sentir que ele possa ser culpado por essa ação. Entendeu? Entendi. Porque os gêmeos são os gêmeos e ele é ele. Talvez a mãe cobrasse dele um posicionamento diferente, ou talvez que avisasse ele, ela, no caso, ou algo do tipo. Eu consigo entender de onde vem isso. Mas os próprios pais também têm total ciência de que ninguém seguraria Fred e George. Se eles não seguram, quem dirá o Ron, né?
Uhum.
Mas eu consigo entender de onde vem esse sentimento. Uma das questões aí também que o Ron levanta é que tem muitas problemáticas em volta de Fred e George terem saído da escola. A segunda é eles terem dito que tem uma loja no Beco Diagonal. Como eles conseguiram dinheiro para abrir uma loja? Isso abre outros precedentes, que talvez Fred e George estivesse pegando dinheiro emprestado ou estivesse vendendo os produtos do Mundungo, né? Porque a gente sabe que o Mundungo tem um caráter duvidoso e tal e tudo mais. Vende produtos contrabandeados. Então, que eles pudessem estar envolvidos com isso. E aí, talvez, o que me leva ao lance da culpa do Ron é o fato de ele saber que os irmãos estavam vendendo produtos na escola e ele não ter falado nada para a mãe. E aí ele se sente culpado de ele ter ajudado os irmãos de alguma forma e tudo mais. Seja como for, o Harry vê essa situação e ele entende que, se ele não falar nada, Fred e George podem ser culpados por algo que eles não fizeram. Eles já fizeram muita coisa para ser culpado, mas tipo, eles nunca se envolveram com nada criminoso em relação ao Mundungo. Então o Harry decide falar pela primeira vez sobre isso. Então ele fala que ele é o Sugar Daddy Baby, como o Paulo colocou aqui no roteiro, que ele é quem financiou, ele é o financiador anjo dos irmãos dos gêmeos, dando para ele o prêmio, né, que ele ganhou do torneio Tribruxo, os 1000 galeões, para que eles investissem aí nesse projeto que eles tinham. O Ron fica extremamente feliz com essa notícia. E eu acho ótimo que ele coloca assim: cara, eu tô muito feliz porque a culpa não é minha, a culpa é sua.
Posso falar isso pra minha mãe?
Posso falar isso pra minha mãe? Posso contar pra ela agora que a culpa é toda sua e não minha? Porque ele sabe, né? Tipo, que a senhora Weasley não vai brigar com o Harry. Com ele ela podia ralhar, mas com o Harry ela não vai fazer isso. E a Hermione fica, tipo, indignadíssima. Fala: putz, você não fez uma coisa dessas. E aí o Harry bate no peito e fala assim: fiz sim. Qual o problema? O dinheiro era meu? Eu dei a minha vida naquele inferno, naquele torneio que eu nem quis
eu
participar.
Eu dei a vida do Cedrico por isso.
Cedrico foi de submarino, entendeu? Por causa desse prêmio, é claro que eu fiz o que eu quisesse com ele. Outro assunto importuno que o Harry precisava lidar é o fato de a Hermione ficar perguntando pra ele sobre as aulas de oclumência do Snape. Isso se deve ao fato de que o Harry entrou no raio da sala da Umbridge, falou com o Sirius, falou que precisava muito falar com o Sirius, mas não contou pra galera sobre o que ele precisava falar. E ele continua sem falar sobre o lance do Tiago. Não entendi por quê, tá? Ficou com vergonha do pai? Não sei, pode ser isso, né? Essa coisa juvenil. Seja qual for a decisão do porquê, ele não conta pros meninos, né? Pros seus amigos. Mas ele precisa de uma desculpa. E aí, pra isso, ele fala que o Sirius quer que ele continue tendo aulas de oclumência. E aí, desde que ele falou isso, a Hermione fez o quê? Passou a ficar cobrando que ele fosse fazer o raio das aulas de oclumência com o Snape, fosse lá conversar com o Snape, coisa que ele não tá fazendo. E pra piorar, ela sabe que ele não parou de ter os sonhos com a bendita da sala misteriosa lá. Embora ele fique mentindo dizendo que não, o Ron tá dedurando ele porque ele vê o amigo falar enquanto dorme, né? Tipo, só mais um pouquinho agora. Esse só mais um pouquinho agora me pegou muito. Ah, é só mais um pouquinho aqui que eu pego. E o Ron escutou, contou pra Hermione e ela fica cobrando. Fazendo um adendo importante, o Harry cita de que ele já conseguiu entrar nessa sala. Ele já começa a mencionar que existem globos por todas as paredes. Ele vai até uma estante específica onde aparentemente o objeto que ele precisa pegar está, ele sabe até o número da estante, mas ele não consegue pegá-la. E aí ele até comenta que sempre fica uma vozinha do fundo, como se fosse a da Hermione falando que é errado, e ele sempre acorda antes de conseguir tocar no troço.
A voz... A vozinha da Hermione impede ele de trocar no troço, que é um globo.
Ela é o grilo falante. Ela é o grilo falante do Harry.
Ela é a consciência do Harry, né? Já parou pra pensar nisso?
O grilo falante.
Ela é praticamente a oclumência do Harry nesse momento.
Levando em consideração que o Harry tá mentindo muito, ele é muito o Pinóquio.
Faz sentido, faz sentido.
Ai, amei.
Pois bem, a última partida de quadribol finalmente chegara e a data era 25 de maio de 1996. Sim, eu fui pesquisar. Sou um orgulhinho.
Bom garoto.
E os ânimos estavam assim, ó, tipo, muito divertidos. A Grifinória tinha ganhado uma partida, perdido outra. Então, ela ainda tava no páreo. Ainda dava pra lutar pelo título. Rony ainda tava de péssima forma. Ele ainda não pegava nenhuma bola. Ele ainda tava muito nervoso. Mas, de algum modo, isso serviu de autoestima pra ele. Porque, ha, não tem como piorar, né, irmão? Deixa com o pai que daqui pra frente, ó, esse foguete não tem ré. Só pra cima. Quando o jogo tá finalmente começando, o Rony desce com o time, o Harry e a Hermione descem sozinhos pro gramado, e a garota ainda comenta, tipo, ó, talvez ele jogue melhor, porque assim, os irmãos dele não vão tá lá, né? E aí a pressão sobre ele é melhor. Os irmãos nunca realmente acreditaram nele. Sempre deram uma zoada. Então talvez essa pressão seja menor e talvez assim ele ganhe, tá? Vai funcionar? Não sei. Mas...
uma coisa que eu me perguntei nesse momento, que obviamente vai depender muito dos próximos capítulos, e como eu já expliquei, não lembro de tudo e tal, por isso, né, a leitura e tudo mais. Mas eu me pergunto também se o Ron vai sentir a ausência do Harry e da Hermione na arquibancada, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, eles vão sair de lá, eles não vão acompanhar o jogo. E se por acaso o Ron notou a ausência deles, isso também fez alguma diferença, porque... a gente vai perceber que a ausência de Fred e Jorge vai ser significativa. E me perguntei se talvez a do Harry e da Hermione também pudesse ter alguma coisa, alguma contribuição com isso.
Ele não percebe a ausência dos dois.
Não percebe.
Ele fica chocado com a ausência dos dois.
Tadinho.
No futuro.
Tadinho.
O próximo capítulo tem muito disso.
Uhum. Ok.
O jogo não começou assim tão animador quanto o Rony esperava. Primeiro porque o Lino, né, o Lino Jordan, que é o narrador oficial, ele tá desanimadíssimo, coitado. Seus melhores amigos abandonaram a escola sem ele, né, Fred e George vazaram, ele tá sozinho ali. Então ele tá irradiando o jogo tal qual a animação de Percy Jackson, quando ele tem que lavar aquele monte de bosta de cavalo gigante pra salvar os seus amigos, sabe? Se você não sabe o que é, vai lá, Chada 3 Podcast no Spotify, o melhor podcast sobre Percy Jackson da história desse país. Gostou dessa, né?
Uhum. Então, você tá muito marqueteiro. No meio do episódio ainda.
É no meio, assim, ó.
É pra pegar a galera, né?
É pra pegar na surpresa, entendeu?
Passado com esse menino do marketing.
Depois disso, tinha a Cho, que tava apanhando pelo time de quadribol. E toda vez que ela aparece, já é um dia triste pra todo mundo, né? Então, dá uma bad.
Tadinho.
Terceiro, porque o Rony já começou tomando gol, entendeu? Então, tipo, ele já começou o jogo ali, tipo, a bola tá vindo, pá, ele não conseguiu agarrar a bola. Ele preferiu agarrar o cabo da vassoura, mas não agarrou a bola. E aí, com isso...
cada um tem suas preferências.
Exato. A turma já começa, sabe aquela galerinha da Sonserina? Cantar o nosso refrão, Weasley é nosso rei.
Mal puseram a se recuperar do primeiro gol, Harry e Hermione, né, ou não consigo falar, é MR para os íntimos, vocês já vão entender daqui a pouco por quê. Tiveram outra surpresa, porque o Hagrid os chama e pede para que eles o acompanhem. Protestaram um pouco ali, né, porque estavam assistindo o jogo do Ron, da Grifinória e tal. Pediram se não podia ser uma outra hora, o Hagrid, a gente vai te ver outra hora. E ele falou, não, tem que ser agora, vocês precisam me ver agora. Então ele segue o Hagrid, dá uma tumultuada ali na arquibancada. É, tadinha das crianças do primeiro ano, que estão por ali e tudo mais. Bom, mas eles foram em direção à cabana junto com o Hagrid, todo misterioso, não contando o que eles iam fazer e nem para onde que eles estavam indo. Eles chegaram a ouvir um barulho da torcida quando estiveram mais ao longe, assim, e eles só puderam imaginar que talvez a Corvinal tivesse feito um gol. É legal porque o Hagrid ainda fala que se tiver uma confusão lá, seria mais legal, seria mais importante, porque isso daria mais tempo para ele, pro que ele precisa fazer. Todo misterioso, eles entram na Floresta Proibida e o Harry chega a perceber que o Hagrid tá com seu arco, então ele tá armado, né? A Hermione chega a perguntar, para que isso? E o Hagrid fala assim, a gente tá na Floresta Proibida, né? Então assim, é melhor a gente estar armado por aqui. E aí, o que a gente fica sabendo é que o Hagrid não é mais bem visto na floresta. É isso que ele explica. Os centauros são umas figuras mais importantes na floresta. Não que a floresta, tipo, obedeça aos centauros, mas as criaturas em volta têm um respeito maior por eles. Então, meio que o que dá a entender nesse capítulo é, se os centauros não aprovam você lá, as coisas podem piorar muito pra você na floresta. Então, seja amigo dos centauros.
É sempre bom limpar os cascos dos centauros.
É, se possível, sim, você faça um agrado para os centauros. E o que acontece é que o Hagrid explica que ele é quem ajudou o Firenze. Por quê? O Firenze aceitou trabalhar em Hogwarts pra Dumbledore. Com isso, os centauros se revoltaram contra ele, porque eles acreditam que o Firenze vai expor a magia dos centauros e os segredos que eles possuem. E isso, pelo que a gente entende, é um tipo de crime visto pelos centauros. Então, a pena para isso é a morte.
Acoiçadas.
Acoiçadas. Então, o que acontece é que o Hagrid descobre isso e intervém. Ele salva a vida do Firenze. O que dá para entender que o Hagrid fez isso à força física, porque o Firenze já estava levando coiçadas. No entanto, a gente tem hematomas quando o Firenze entra em Hogwarts, das coiçadas no peito e tudo mais. Então, o Hagrid literalmente se enfiou. Então, isso é legal para a gente notar o quanto de força física o Hagrid tem para lidar com outros centauros. Isso é bem interessante.
Magia o caralho, filha, no soco mesmo.
É, e eu me pergunto também se eu acredito que sim, mas o Hagrid deve ter uma resistência maior a feitiços também. Porque
muito
isso...
maior, a gente vai ver isso no próximo capítulo. Próximo do próximo, né?
É, então, porque ele mesmo é... Por ser meio gigante, né? Ele já tem uma resistência maior a feitiços e tudo mais.
É um corinho brabo. Quanto mais eles adentravam a Floresta Proibida, mais densa, mais escura, mais tenebrosa ela ficava. Hermione fala assim, ô Hagrid, não dá nem pra gente acender as varinhas aqui, não? Né? Deixa eu deixar a minha ponta da varinha brilhando. E aí o Hagrid fala, Vamos aproveitar, inclusive, e vamos bater um papo aí sobre o que tá acontecendo. O Hagrid tá com medo de ser despedido, então ele conta que sabe que isso vai acontecer. A diretora vem dando sinais de que ele vai ser demitido desde que ele voltou, ela tá tentando arrumar um pretexto pra isso, só não conseguiu até agora. Inclusive, ela acha que foi ele que jogou um pelúcio na sala dela. Lembra do pelúcio, do bichinho que colocaram lá na sala dela? Então ela tá, assim, tentando arrumar um pretexto pra ele demitir. Mas ele mesmo falou que se ele pudesse, se ele não tivesse alguma coisa que o prendesse na escola, nesse momento que a gente vai descobrir o que, que é, ele mesmo abandonaria. Pra que não desse a chance da Umbridge de fazer o que ela fez com a Trelawney, sabe? Uma grande cena e tudo mais. Ele ainda chega a falar que ele ia ser muito mais útil ajudando o Dumbledore, e eles também teriam a professora, que eu não vou lembrar o nome lá, coisinha, pra Grubbly Pluck, pra ajudar eles nas aulas. Então não seria um desperdício total.
Uma curiosidade. O Dumbledore chega a contar depois aonde que ele foi? Pra onde que ele tá?
Não, mas na minha cabeça, ele tá na sala dele.
Eu também acho que ele tá dentro da sala dele. Eu acho que é meio que isso que dá uma sugerida no texto, né? Por ela tá trancada e tudo mais, né?
Exatamente.
Tá.
Mas ele não fala. Bom, o que, que ele quer dos amigos, então? É ajuda pra continuar o seu legado, entendeu? Assim que ele for despedido, ele precisa de alguém pra continuar... O que ele tá fazendo. E o Harry pega, assim, e aceita os termos de uso sem ler os termos de uso. Sabe quando vai abrir um programa, instalar um programa, fala, você aceita usar isso e entregar a sua vida pra pessoa? Sim!
Literalmente, entendeu? Qualquer aplicativo que a gente baixa, literalmente qualquer rede social que a gente... Que a gente use.
E aí a gente aceita o termo de uso. E aí o Hagrid fala, não, então beleza, fechou. Vamos um pouquinho mais pra frente. Eles adentram um pouco mais na floresta. O Hagrid tá mais satisfeito agora, ele tá mais tranquilo. Até que eles chegam num monte de terra. E o Harry olha pra aquele negócio e fala, caralho, irmão, é uma toca de um bicho muito grande esse troço aqui. E o Hagrid olha e fala assim, ah, ele tá dormindo. Aí o Harry fala, nossa, é verdade, olha, eu consigo ouvir um ronco abafado lá dentro. Que diabos tem ali dentro? E aí, gente, entra Hermione Granger. Histérica.
É porque ela percebe que não tem terra ali. É só um monte, mas não tem
e
terra.
Eu queria, tipo, isso eu ressalto muito no roteiro e é muito ressaltado no livro, o quanto o grau de histeria da Hermione sobe. Por que, que eu acho isso muito importante? Porque a Hermione não é uma pessoa histérica.
Não. Ela é muito centrada, muito concentrada.
Exato. E ela fica muito histérica. Primeiro é que ela tá em choque. Ela olha pra aquele monte de terra, daí ela olha pro Hagrid, ela olha pra terra, ela olha pro Hagrid e fala, puta que pariu, Hermione. a voz dela tá aguda. Ela olha pro Hagrid e fala, caralho, irmão, quem é? E aí o Hagrid fica, ué, quem? Eu ia perguntar o quê? Por que a Hermione tá perguntando quem? Aí a Hermione fala, Hagrid, você falou que nenhum deles quis te acompanhar até aqui. Que merda é essa? O que tá acontecendo? E aí, ouve a luz na cabeça do Harry. Ouve a luz, assim, tipo, ele finalmente entende o que tá acontecendo ali.
Ele falou, fudeu.
Fudeu. E o que que tá acontecendo ali?
O Hagrid trouxe um gigante. Ele trouxe, na verdade, o seu meio-irmão, que se chama Grope. É, ele é considerado um gigante nanico, porque ele tem quase 6 metros de altura. E ele é considerado nanico. E o que acontece? O Hagrid, quando ele foi fazer a viagem dele, ele encontrou esse meio-irmão. Ele diz pra gente que a mãe dele, depois que abandonou o pai, ela se relacionou com um outro gigante. Só que o que importa para as gigantas é que os seus filhos sejam grandes. Se eles forem pequenos, ela abandona eles. É o que aconteceu com o Hagrid e é o que aconteceu com o Grope. Então o Grope estava sozinho e o Hagrid se colocou nessa posição. E acho que aqui que é interessante porque o Hagrid não fala do pai. Então provavelmente ou o pai já morreu ou nos gigantes, se nos humanos o pai já não é presente, quem dirá dos gigantes? Então ele tava sozinho, 100% sozinho. Então o Hagrid sente pena, e é irmão dele, né? É o que ele falou lá atrás, sangue é sangue, blá, blá, blá. E aí ele decide trazer o Grope junto com ele. Por quê? Por que tirar ele do meio dos outros gigantes? Porque ele tava sofrendo abusos deles, porque ele é menor do que os outros. Se os grandão já se matam, imagina um pequeno no meio deles. Então o Hagrid fica preocupado com o bem-estar e a vida do Grope. Então é por isso que ele força o Grope a vir para os terrenos de Hogwarts. O Hagrid conta que a Maxime não foi a favor de trazê-lo, mas aceitou isso por conta do Hagrid. Ela aceitou os motivos do Hagrid e fez isso por ele. Só que a certa altura ela se cansou, porque foi uma viagem muito longa, porque é difícil esconder um gigante, né? E o Hagrid conta que fez isso à noite. Então a única forma de viajar era à noite, com muita cautela para não ser visto por nenhum trouxa. Porque lembrando, se acontece de um trouxa ver, o Hagrid não tem autorização e nem a capacidade de usar magia para poder conter, apagar a memória da galera, porque o Rubio foi expulso da escola e tudo mais. O que me faz pensar que se o Hagrid tivesse concluído a escola, ele seria um bruxo muito poderoso. Talvez...
Ele fala que ele não tem muita magia, mas talvez se ele tivesse estudado mais, aprendido um pouco mais, ele poderia aliar força bruta com...
É, porque a Maxime é muito poderosa. Então, esse lance aí, ah, é por causa de ser gigante intelectualmente e tal... Tem certas limitações, mas não todas elas. Ele teria sido ele teria ficado bem poderoso, entendeu?
Sim.
Me pego muito nisso. Então, esse foi o motivo dele demorar, porque, bom, trazer o gigante não é fácil, ainda mais à noite e tudo mais. E, claro, o Grope não queria vir. Essa é a grande questão. A Hermione, então, fica questionando muito o Hagrid por isso, né? Por que trazê-lo? Se ele não quer vir, pra quê? E tem isso, o Hagrid é um pouco inocente, né? Na visão dele, ele acredita que os gigantes só são mal vistos pelos humanos e pelos bruxos de forma geral, e ele acredita que se ele ensinar o Grope a falar o idioma, talvez ele consiga perceber que as pessoas gostem dele e que isso possa mudar esse cenário, essa visão que as pessoas têm dos gigantes. Eu não sei em que discrepância o Hagrid consegue enxergar isso, mas um ponto que o Hagrid fala aqui me pega muito, que é quando a gente consegue entender a língua, o outro, né? Quando a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue se colocar no mesmo lugar do outro. E obviamente, isso faria uma grande diferença. Então, se o Grope conseguir se comunicar com a galera, eu não digo que ele vai virar um ser inofensivo e ele vai se tornar um grande aristocrata inglês. Mas eu acredito que talvez a convivência dele nos terrenos de Hogwarts possa ser pacífica. Ele até poderia transformar os terrenos ali como residência, talvez.
Tal qual ele vai fazer no futuro.
Exato. Então eu acho muito interessante a forma como o Hagrid está pensando. E acho que Dumbledore concordaria. Embora seja muito perigoso tudo que ele está fazendo.
Como sempre.
Nesse ponto, Hermione já está parecendo uma panela de pressão, com razão, né? Pronta para estourar. Histérica, bufando, ressaltando quanto Porque o Hagrid fala que o Grope é inocente. Ela fala assim, tá, inocente. Essa criatura pode destruir, tipo, com muita facilidade, matar, sem querer até, pisando. Já pensou o tamanho do pé desse homem? Enfim. A capacidade destrutiva do Grope é muito grande. Então, ela tá muito preocupada com isso. E o Hagrid tá lidando como se fosse, sei lá, um bichinho de estimação.
É, e ela ainda fala, né? Por isso que você tá sendo espancado. Olha seu olho, olha sua cara, tá toda hora assim.
Olha o estado que ele tá deixando você. E o Hagrid, não, é só o jeitinho dele, é o carinho dele.
E aí, desconhece a própria força.
É, e aí tem o melhor momento pra mim desse capítulo, é quando o Harry vira pra Hermione. Porque, afinal de contas, o Harry já prometeu que vai ajudar. Ele vira pra Hermione, que tá sentada ali, assim, tipo, putz, o que nós vamos fazer agora? E ele fala assim, nossa... Até dá saudade do Norberto, da Hermione. E a Hermione dá uma risada de nervosa. É muito bom. Pra quem não lembra, Norberto foi o dragão clandestino que o Hagrid arrumou e que deu muito trabalho pro Harry e pra Hermione lá em A Pedra Filosofal pra achar um lar pra que o Hagrid não fosse expulso de Hogwarts e preso, porque é ilegal você possuir um dragão.
Pois é.
Então é muito engraçado o Harry fazer essa referência à Pedra Filosofal e falar, putz, saudades do Norberto. É um problema 100 vezes maior.
Literalmente. Norberto era um bebê ainda.
É, era um bebezinho. O Grope, o Grope também é um bebê.
É. Apresentações feitas, causos contados, pedido pros garotos é o seguinte. Gente, não vou ficar aqui por muito tempo. Então o que preciso que vocês façam é companhia pro Grope. Não é comida, sabe? Comida ele consegue. Ele come passarinho, ele come os bichinhos que passam por aqui. Isso ele faz. Ele só precisa de carinho. Ele só precisa de atenção. Ele precisa de alguém pra vir aqui e falar inglês com ele pra ele aprender nossa língua, entendeu? É isso que ele precisa. Afeto, tal qual a todos nós.
Uhum.
Hagrid então fala, gente, então beleza, vamos se apresentar a todo mundo. E aí o Hagrid pega uma vara gigante e começa a cutucar o irmão, entendeu? E aí o Harry e a Hermione ficam, não, para, Harry, não. O Hagrid, não, vai ficar de boa, beleza? Aí o Grope acorda, meio sonolento, olha pro visitante, dá uma espreguiçada, levanta, olha um ninho e fala, e se eu fizesse um lanchinho? Aí ele pega o ninho assim, começa a bater, vê que o ninho não tem nada, só tem uns ovinhos lá em cima, ele começa a chacoalhar, os ovos caem, eu acho muito legal que ele fala que os ovos caem igual granada, o Hagrid ainda defende a sua cabeça, assim, dos ovos, né? E quando o Grope para, ele, tipo, o Hagrid fala, o Gropinho, vem cá. Eu tô querendo falar com você. Eu trouxe umas pessoas pra você. E o Grope tá procurando comida. Tá cagando pro Hagrid. Tipo, ele olha pra uma árvore, olha pra outra. Começa a puxar uma árvore. O Hagrid ainda fala assim, para, filho, daqui a pouco você vai arrancar essa igual você arrancou as outras. Entendeu? Enfim, o Hagrid pega a vara e cutuca o gigante de novo. E fala, olha, esse aqui é o Harry. E essa aqui é a Hermione. Eu posso falar pra ele chamar de Hermi? Porque Hermione é muito grande. Hermione, que já tava em choque.
Ela tá puro sarcasmo, Hermione. E o Hagrid não capta nada, né? Ela tá só o sarcasmo puro de ódio. É muito bom, gente.
Ela tá exasperada. Ela fala...
Claro, pode sim. Tá bom, tá ótimo. O que você quiser. O que for melhor pra você, cara.
E o Grope ficou feliz. Ele olhou pra Hermione e falou assim, e se eu comesse ela? E vupt, enfia a mãozona pra tentar pegar ela. O Harry puxa ela pra trás, bem na hora, né? Mostrando seus reflexos de apanhador mais jovem do século. Ele puxa ela e ele pega o nada. Mas assim, foi por muito pouco. Mas muitíssimo pouco. O Harry fala, ah não, já tá bom. Ah não, primeiro ele olha e fala, Grope mal. Que feio. Não pode pegar a amiguinha. E aí depois ele fala, gente, já deu por hoje. A próxima vez que vocês voltarem aqui pra ensinar o verbo to be pra ele, a gente vai, ele vai entender vocês, vai conhecer vocês, então é isso, entendeu?
Eu
próxima
amo.
Aula, eu verbo amo. To be com Harry e Hermione.
Eu amo, vou me ensinar o verbo to be pro gigante, né, Nico? Eu adoro o Harry pegando a Hermione, porque ele faz uma coisa muito super-herói, né? Que é pegar, e não só puxou a Hermione, ele colocou-a sobre suas costas e se colocou na frente, tipo, né? Tipo, eu vou proteger, eu sou o herói, é um clássico de herói, tipo, ele se colocou na frente para protegê-la, assim, e se jogou para trás da árvore, então assim, não é também que ele tá de peito aberto, ele foi para de trás da árvore com a Hermione em suas costas. Um grande herói, né, meninas e meninos, um grande herói, quem não queria um desses? preciso pontuar uma coisa interessante do texto, que é Grope está amarrado nas árvores. O quanto isso está segurando o Grope de fato, não sabemos, até porque...
Se ele derruba as árvores.
Ele derruba as árvores com facilidade, mas o texto diz que ele está amarrado. Então dá um duplo sentido ali de o Hagrid de acreditar que está mantendo o Grope à força, mas talvez o Grope mesmo está ficando... Fica meio ambíguo, seja como for, é uma situação muito difícil pro Grope e pro Hagrid, porque ele tá tentando, de fato, proteger o meio-irmão dele, mas o Grope também não quer estar ali, ele quer estar entre os seus. Então é uma situação bem complicada, bem complexa, eu achei muito interessante a forma como ela coloca aqui no texto. Gostei, não sei vocês, mas eu achei bem interessante. A caminho da escola, o Harry está puto, né, com um amigo por ter colocado ele nessa situação, né? Ensinar inglês pro gigante assassino de pássaros e árvores é uma situação complicada. O garoto está tão absorto nos seus pensamentos que acaba trombando ali com o Hagrid, né? E tá... Porque eles ainda estão saindo ali da floresta, quando o amigo para abruptamente. Isso porque eles encontram um rebanho de centauros que eles estavam evitando até agora há pouco. Que estão igualmente putos com o Hagrid, né? Porque eles sabem que o Hagrid está escondendo alguma coisa na floresta. E que eles também já baniram o Hagrid de ir até a floresta por conta do Firenze. Então é uma situação complicada. A história do Firenze volta a rodar ali em volta, como a gente já disse. E o Hagrid fica puto e parte para uma discussão com os centauros. Então, em vez do Hagrid, né, baixar a cabeça e só vazar, enquanto que os centauros estão ali reclamando que ele não deveria estar ali, o Hagrid quer bater de frente, o que deixa a gente assustado e a Hermione também. Eles, o centauro, né, ameaçam o Hagrid dizendo que ele não pode ir na floresta, né, que a paciência deles está se esgotando, que eles o baniram de lá por conta do Firenze, que ele não deveria ter se enfiado nessa questão, porque isso era um problema só dos centauros. Enfim, nervos à flor da pele. Esse foi o ponto final. O Hagrid finalmente perde a cabeça, como eu disse, e ele começa mesmo a querer ir pra cima dos centauros. Ele quer partir pra porrada, ele tá a fim de descontar em alguém. O Harry e Hermione tentam impedi-lo, mas ele parece não notar. Diz que o Grope tem direito de permanecer na floresta, tanto quanto os centauros, e que os centauros não mandam na floresta, e que ele pode ir lá quando ele bem quiser, ele bem entender, e ponto. E melhor, ele ainda chama os centauros de mulas velhas, o que é tipo assim, o que eu achei o creme de la creme aí da discussão toda. O centauro magoriano, que aparentemente é o líder, alfa, chefe, sei lá o caralho que é que os centauros se chamam, né, aqui tá, texto do Paulo, tá, texto do Paulo.
E o Ita concorda.
Diz aí pro Hagrid que desta vez ele permitirá que eles passem livremente pela floresta, mas isso não vai voltar a se acontecer. Só vai rolar porque o Hagrid está com seus filhotes. O Agouro, que está ali junto com ele, fala que aqueles não são filhotes dele, que eles são alunos de Hogwarts, que provavelmente já estão de posse do conhecimento dos centauros oferecidos por Firenze, dando a entender que a Goro também quer assassinar todo mundo, quer partir para cima e matar todo mundo. O chefe fala que eles não matam filhotes, que isso é uma coisa deles, cultura deles, é errado matar filhotinho, filhotinho não vai morrer. Então vai permitir que o Hagrid vaze dali dessa vez com esse aviso de que não vai se repetir. Se ele voltar a pisar ali, eles vão descer o casco dele.
Literalmente.
Literalmente. Então, assim, por um milagre de Dumbledore, uma briga não começa entre eles e eles voltam em direção ao castelo. A Hermione até tenta uma tática ali de dizer pro Hagrid que eles não vão poder ir atrás do Grope, porque afinal de contas, né, eles não podem entrar na floresta, porque os centauros proibiram e tudo mais, mas o Hagrid fala que isso é besteira, que eles acabaram de ver que os centauros não vão machucar os filhotes, que eles podem usar a capa da invisibilidade e ir lá visitar o Grope sim, porque eles já prometeram que vão. E o Hagrid ainda fala que eles podem ficar tranquilo, porque sabe que eles estão em estudos e tudo mais, e não está pedindo muito, é só uma visita por semana, só para ver como o grupinho está. Então a Hermione assim, fica tristíssima, porque ela vai ter que cumprir. Queria ressaltar que o Harry prometeu pelo Ron que o Ron também vai lá. Então assim, o Ron não fez essa promessa, mas o Harry fez essa promessa por ele, porque o Hagrid fala lá atrás, assim, ah, se o Rony também quiser vir, o Harry fala, claro que ele vem. Como que ele não vai vir? Mas óbvio, antes de saber sobre o que se tratava.
Leiam os termos de uso das coisas.
É, leiam os termos de uso.
Finalmente, então, chegamos próximo ao campo de quadribol. Aparentemente, o jogo havia terminado. Tinha umas pessoas, inclusive, já estavam saindo do campo e voltando pro castelo. Os garotos, eles se olham, né? A Hermione tá suja, tá com um pedaço de folha no cabelo, veste rasgada, sonolenta, triste, xoxa, manca, capenga. O Harry também acha que tá assim. E aí o Hagrid fala, gente, vai lá, ó, corre que vocês vão se camuflar no meio da galera. Como? Não sabemos, mas é o que acontece. A Hermione tá muito histérica, ela tá indo, ela tá absurdamente emputecida, ela tá assim, tipo, como que ele espera que a gente vai lá ensinar inglês pra um gigante homicida? Isso, é claro, se a gente passar por um bando de centauro que quer pisotear a nossa cabeça. Que maluquice é essa? Aí o Harry olha pra ela e fala assim, mas calma, Hermione, é só se o Hagrid for demitido, isso não vai acontecer de verdade, né? Não agora. Daí a Hermione olha pra ele e fala assim, não vai? Ela pode demitir ele. E, honestamente, eu nem vou botar a culpa nela. Olha o que ela acabou de mostrar pra gente. Ele é maluco. Não sei o quê. Aí o Harry olha e dá uma
respirada.
O
Harry fica, né, chateadíssimo.
O Harry dá uma respirada. Ele fala, você não tá falando isso de verdade.
Eu acho que ele pensa assim, gato, eu acabei de salvar sua vida. Você tá falando uma atrocidade dessa na minha cara.
Ah, não. Mas eu acho que o Harry tá meio puto também, viu?
Tá sim. Mas quando se trata do Hagrid, Harry tem outra postura.
Aí o Harry fala, você tá falando isso sério? Daí a Hermione fala, não, claro que eu não tô, mas tô puta. Que absurdo. Enfim.
Com todo direito, né? Quem não estaria, gente? É um grande pepino, é um pepino gigante.
quinta série é minha.
É um pepino gigante, Paulo. Não tem nada de quinta série nisso.
Ah, tá, então tá bom. Outra coisa que irrita a nossa Hermione, nossa garota, é tipo aquele coro de Weasley, nosso rei, que tá mais alto, sabe? E aí o Hermione tá indo puto e fala, você tinha que parar de cantar essa merda, que bosta. Aí o Harry presta atenção e fala, Hermione, escuta só, a música composta pelo Draco tá diferente. E aí eu trouxe pra vocês o que é a música composta pelo Draco, inteira, na sua íntegra, que é, Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum, ei, ei, ei. O Weasley é nosso rei. O Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. O Weasley é nosso rei. 3 vezes, eu não vou cantar 3 vezes. Sempre deixa a bola entrar. O Weasley é nosso rei. O Weasley não pega nada, não bloqueia ar algum. O Weasley nasceu no lixo. Ei, ei, ei. E essa é a música original. Mas na verdade o que ele estava ouvindo era: o Weasley é nosso rei. Não deixou a bola entrar. O Weasley é nosso rei, o Weasley defende qualquer bola, nunca deixa o aro livre, é por isso que a Grifinória canta, o Weasley é nosso rei, 3 vezes de novo. Não deixou a bola entrar, blá, 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 e assim segue. Você gostou da música completa?
Perfeito. Eu acho que é um adendo muito válido, acho que as pessoas estavam muito curiosas para saber.
Eu também acho.
É uma informação muito relevante, muito relevante. Ainda chocados com o ocorrido, né, os amigos são abordados por um Rony eufórico, com uma taça de quadribol na mão, sendo ovacionado por todos os amigos, aquela algazarra toda. E comemorando, porque afinal de tudo, a Grifinória ganhou a taça de quadribol. Já faz um tempo que não ganha, né?
Não, ganhou... Há um livro atrás, 2 livros atrás, que ano passado não teve a taça, mas já fazia 14 anos que não ganhava, ganhou no 3, não teve no 4, ganhou no 5.
Exato, então assim, Grifinória, assim, alvoroço, Minerva com certeza abriu um vinhozinho nessa noite pra comemorar, entendeu? Certeza. E aí o Harry e a Hermione, eles decidem então que vão guardar as notícias sobre o grupinho pro dia seguinte, para permitir que o Rony tenha aí a sua glória, o seu momento de felicidade, porque a gente sabe que não foi fácil pro Rony poder participar do time de quadribol. É o sonho dele, mas foi bem árduo para ele esses últimos meses de treino e tudo mais. Então, acho fofo que eles quiseram manter um pouco de felicidade pro Rony, até contar a bucha gigante que eles têm das mãos.
Literalmente, mais uma vez.
E aí a gente chegou ao fim do capítulo. Pergunta a você, gostou? Curtiu? O que você achou?
Eu gosto desse capítulo, eu gosto da Hermione irritada, eu gosto da Hermione fora do centro. Eu acho que é bom ver que ela é só um humano de vez em quando. Então eu gosto muito dela histérica,
dela, que ela é jovem,
raivosa, dela assim, sendo sarcástica. Eu gosto dessa Hermione diferenciada.
Também gosto. Acho Acho legal. Eu gostei do capítulo, acho bem interessante. Como sempre, eu acho que o quadribol sempre estica um pouquinho, assim, o que não precisa.
Ai, nem teve quadribol nesse capítulo?
Teve sim.
Não teve, não. Teve, foi sim. Sensacional, inclusive. Eu adoro
a quadribol. A gente tem a narração completa do Lino Jordan. Não, eu acho legal. Eu acho que é um adendo que a gente não tem nos filmes. Mas às vezes cansa um pouquinho, né? Às vezes só um pouquinho assim. Não?
Não.
Não acha, não? É. Não. Questão de gosto é questão de gosto. Talvez serei muito criticado agora, mas enfim.
A só gente... mais um dia normal.
Só mais um dia normal, só mais um dia normal. Me perdoem. E a gente se vê no próximo capítulo. Capítulo esse de número 31, onde o roteiro é meu e eu já estou chorando.
Mas é um capítulo tão lindo.
Mas é um capítulo muito bom. Muito bom mesmo.
Uhum.
Que se chama Gnomes, episódio de número 130. Então a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e abraço e... tchau.
Valeu, falou.
Tchau.
E corta.